8:23, bom dia, estamos começando o programa Progresso Rural deste domingo, 12 de setembro de 2021. Tempo bom, com algumas nuvens, 18 graus. Programa de hoje, vamos falar sobre essa nova, próxima safra de arroz no Rio Grande do Sul. Também vamos falar sobre a questão de mitotoxinas na área agrícola, dica Agrovel, dentre outras informações. Mas de imediato, vamos trazer a previsão do tempo para essa próxima semana.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Progresso de Juí. A previsão para o domingo é um domingo em que o sol segue predominando em boa parte do dia e as temperaturas já começam a se elevar e deveremos ter uma tarde de calor com temperaturas por volta de 30 graus no período da tarde. Esta sensação de calor e também de algumas áreas de baixa pressão no sul do Paraguai, deveremos ter aumento de nuvens no final do domingo e condições favoráveis a pancadas de chuva, trovoadas entre a noite do domingo e a madrugada da segunda-feira. Uma segunda-feira em que teremos condições de instabilidade no tempo devido a algumas áreas de baixa pressão no sul do Paraguai e uma frente fria na metade sul do Rio Grande do Sul, que deve trazer um início de semana com condições de chuva a qualquer hora do dia. Chuva essa que, neste primeiro momento, os modelos estão indicando que há risco de temporais na região. Portanto, o alerta de tempo vai para a noite do domingo e segunda e terça-feira. Mas por hoje, no sábado, é realmente um dia de condições de tempo firme bastante agradável na região. Camila Cardoso, meteorologista, especialmente para a Rádio Progresso de Juí.
Fronteira aberta. As novidades do agro.
Rio Grande do Sul tem um trabalho contínuo para evitar a questão da doença da vaca louca e também a situação da raiva bovina. Recentemente, dois casos de vaca louca foram registrados no Brasil e o médico veterinário da Inspetoria Veterinária de Juí, Alexandre Kolankiewicz, fala sobre o trabalho de monitoria na região.
Na região ou em todo o Brasil, né, o Ministério, nós do Serviço Estadual, a gente tem um programa que qualquer animal com sintoma nervoso, isso todos têm que comunicar à inspetoria e a gente vai nas propriedades e a gente consegue descartar algumas doenças. Se caso é compatível com, os sintomas são compatíveis com a vaca louca, a gente, claro, coleta material. Normalmente a gente tem pegado casos de raiva ali no estado já também, em função disso aí, né? Sintomatologia nervosa, vai lá, coleta, e o diagnóstico diferencial muitas vezes é para raiva, né? Uma letargia no animal, o animal não consegue comer, uma ataxia muitas vezes também, uma paralisia de alguns membros, então é bastante característicos, é bem parecidos os sintomas da raiva para vaca louca.
Além desse cuidado, quais outros são tomados para garantir a qualidade, né, para o consumidor final?
Esses cuidados que a gente faz, claro, de monitoria de todas as propriedades, a gente conta também com a ajuda dos produtores, né, que notificam nós esses sintomas nervosos nos frigoríficos, a separação, tudo isso.
Programa Progresso Rural deste domingo da Rádio Progresso de Juí vai abordar nesse momento o tema sobre a nova safra de arroz no Rio Grande do Sul. Progresso Rural em nome de Agrovel, Imasa e Restaurante Cuxac. E para falar sobre o tema, vamos conversar com o João Batista Camargo Gomes, diretor comercial do IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz. Estamos prestes a iniciar o plantio de mais uma safra do arroz e é aquilo que está no nosso dia a dia na mesa, o arroz juntamente com o feijão, principalmente o prato do brasileiro. Nos fale um pouquinho sobre esse período de plantio do arroz, principalmente que começa agora aqui no Rio Grande do Sul. Bom dia.
Bom dia. Jonas, o período do plantio começa agora já em algumas regiões neste mês, em outras regiões varia mais para outubro e até algumas início de novembro. Já temos uma ideia de que a área desse ano se assemelhará à área já plantada na safra anterior. De 945 mil hectares foi na safra anterior. Tivemos uma produtividade recorde nessa última safra. O produtor colheu mais de 9 mil quilos por hectare. Em volume total, não foi a maior produção, porque nós tivemos outros anos com áreas maiores. Portanto, tivemos mais volume de produto em outras safras, mas o recorde de produtividade foi nessa última.
Se espera se manter também essa produtividade boa para essa safra?
Espera que sim. A questão é que vários fatores influem nisso, né? Começando pelo clima, porque um produtor que está extremamente profissionalizado, ele atende às lavouras com a tecnologia adequada. Portanto, nesse sentido, há uma grande expectativa de boa safra.
Como é que está hoje a produção em relação ao consumo interno do arroz no Rio Grande do Sul? É uma produção suficiente ou pode crescer mais?
O arroz que nós produzimos representa em torno de 70% da produção nacional. O nosso arroz, ele sai bastante para regiões como Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste. Uma parte dele também é exportado, né? Para outros países. Esse ano não foi tão favorável à exportação em razão de câmbio e alguns outros fatores. Nós temos então a expectativa de mantermos o mercado abastecido. O consumidor tem um preço, embora tenha aumentado no ano passado, o consumidor tem no arroz um produto nutritivo e dos mais baratos da cesta básica.
Para o produtor, o preço hoje da saca do arroz, a gente vê aqui na nossa região, por exemplo, e no estado como um todo, nossa região muito forte, como o senhor conhece, em soja, em milho e em trigo, as cotações elas aumentaram. E o arroz aí para o produtor gaúcho?
O arroz, pelas cotações de hoje, ele remunera bem o custo da safra que passou. Em contrapartida, nós temos uma preocupação deste preço em relação à safra que a safra futura. Tivemos esse ano um grande aumento no custo de produção. Houve aumentos em determinados insumos, né? Mais do que dobraram. Por exemplo, fertilizante é um insumo que mais que dobrou de preço. Os defensivos, também químicos, foram com um preço bastante mais alto. Mas a expectativa é que tenhamos um preço estável. A questão do plantio, da área em que vai ser plantada, vai mandar um pouco nisso. O que nós temos é que são dois balizadores que vão influir nisso. Primeiro, a disponibilidade hídrica. O produtor só pode plantar área que ele possa irrigar, então ele tem uma reserva de água, ele tem que calcular e ver o que ele pode irrigar. E o segundo balizador é justamente esse que eu falava agora, que é o custo. Aqueles produtores que ainda não fizeram a aquisição dos insumos terão uma dificuldade e terão que ter muito cuidado em calcular a viabilidade dessa próxima safra.
Quais são os municípios mais representativos no plantio do arroz no Rio Grande do Sul?
Pode destacar a fronteira oeste. São municípios maiores, como Uruguaiana, e até por falar em Uruguaiana, é o campeão de produtividade desse último ano.
O arroz, ele tem perdido um pouco de área para a soja no Rio Grande do Sul, diretor do IRGA, em função do preço da oleaginosa ou não?
Na verdade, não tem perdido. O que tem ocorrido é que as áreas de soja estão aumentando nas lavouras de arroz também. O fato de ter a soja hoje na propriedade, ela traz um diferencial na cultura do arroz. Ou seja, a rotação de culturas contribui para uma melhora na produção de arroz. Então, nós temos um melhor controle de invasoras, nós temos uma otimização da mão de obra, temos otimização do maquinário, temos uma diluição dos custos, isso é muito importante. E a área de soja nas nossas regiões de arroz, ela vem crescendo ano a ano. Ela não prejudica, digamos, a área do arroz, ela contribui.
Muito obrigado, diretor do IRGA, João Batista Camargo Gomes, pela entrevista aqui no Progresso Rural. Bom dia, bom trabalho.
Obrigado, fico à disposição. Um abraço aí para todos.
Dicas Agrovel.
Dica Agrovel de hoje, nós vamos ter a participação aqui no programa do Christopher Tim, que fala sobre micotoxinas. Bom dia, Christopher.
Bom dia, Jonas e ouvintes do programa Progresso Rural. A nossa dica dessa semana é para os produtores de leite e de gado de corte. Muitas propriedades estão com a silagem ou mesmo grãos com infestação de fungos que produzem as micotoxinas. Elas são altamente tóxicas para os ruminantes, provocando lesões em todos os tecidos. Elas podem ocasionar redução no desempenho, redução na produção de leite e de carne, abortos, lesões no fígado e imunossupressão. Para essas propriedades, recomendamos o uso do MaxiBind Bovinos. Ele é um premix composto por absorvente de micotoxinas, metionina e prebiótico. Troque uma ideia com seu técnico e veja as vantagens desse produto. A Agrovel é revenda autorizada do MaxiBind Bovinos. Por hoje era isto, um grande abraço e bom domingo a todos.
Números da economia e do agronegócio.
O preço da soja pago ao agricultor encerrou a semana na região de Juí com cotação média de R$ 155,04, ou seja, R$ 2,04 a mais que a semana anterior. Em Castro, Paraná, 170, Palma Sola, Santa Catarina, 159 e Primavera do Leste, Mato Grosso, 168,50. Já o milho terminou a semana na região de Juí a R$ 87, R$ 1,02 a menos que a semana passada. Em Londrina, Paraná, 85, Rio do Sul, Santa Catarina, 89, Rio Verde, Goiás, 81. O trigo, por sua vez, encerrou a semana na região de Juí a R$ 81, mesma cotação nas últimas três semanas. Em Marechal Cândido Rondon, Paraná, R$ 87. Com essas informações, em nome da IMASA, aliás, a IMASA, que participa até hoje da Expo Inter em Esteio, a Expo Inter termina hoje e a gente conversou na última sexta-feira com representação da IMASA, que está lá na Expo Inter. E os dados apontam de que, mesmo com restrição de público, a IMASA teve um bom resultado na Expo Inter e, durante a feira, já organizou, já programou a venda de várias plantadeiras que vão ser produzidas o ano que vem, nesse contato que teve na Expo Inter com as revendas. Então, bom resultado da IMASA na Expo Inter. Também conosco, restaurante Kushak e ainda a Agrovel. Voltamos no próximo domingo. Bom dia.